Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à primeira parte da nossa reunião de hoje, que, como sabem, tem a ver com a audição das organizações representativas dos trabalhadores da PT. Esta audição acontece na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP e que, nos termos das disposições legais aplicáveis, foi aprovado. A informação que tenho é que temos hoje connosco vários representantes destas organizações representativas dos trabalhadores da PT, a saber, da Comissão de Trabalhadores David Pinela, do Sindicato dos Engenheiros José Nazaré Barbosa, do Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações Média e Serviços, António
Moura.
E Joana Miranda.
Não.
Enganei-me.
Depois também temos representantes do Sindicato de Quadros de Correios, Sindicato Nacional de Quadros das Telecomunicações, Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual e do Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom. Quero, em meu nome e de todas as senhoras e senhores deputados, dar-vos as boas-vindas. Esta nossa audição vai ter a duração de 1 hora e 10 minutos, vai ter 4 momentos distintos. O primeiro momento será o Partido Comunista Português, usado a palavra durante 5 minutos para a apresentação do requerimento. Depois os nossos convidados terão, para uma intervenção inicial, 15 minutos, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos e depois os nossos convidados terão para terminar 25 minutos. Passo por isso a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Bruno Dias.
Então é o senhor deputado Bruno Dias, do grupo parlamentar do PCP.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Quero começar por cumprimentar e saudar a presença das organizações representativas dos trabalhadores da PT, a Comissão de Trabalhadores e os sindicatos aqui presentes, e agradecer a vinda na sequência deste requerimento que o PCP apresentou na Assembleia da República. Consideramos que é muito importante que as organizações dos trabalhadores da empresa possam, de viva voz e de forma direta, dar conta à Assembleia da República da situação que os trabalhadores e que a empresa estão a atravessar neste momento. Como se recordam, e penso que praticamente todos os que aqui estão das organizações estiveram presentes aqui na sala ao lado, onde nós, em fevereiro, organizámos a audição do grupo parlamentar do PCP com as organizações representativas dos trabalhadores da PT. E este requerimento e esta reunião que foi possível agendar para hoje na Comissão de Trabalho resulta diretamente dessa reunião que nós tivemos convosco. Porque nós considerámos que aquilo que nós ouvimos da parte dos trabalhadores, aquilo que nos foi testemunhado e transmitido, teria e tem de ser transmitido à Comissão de Trabalho e à Assembleia da República. E foi por isso que nós propusemos que os senhores fossem convidados a vir aqui intervir hoje de manhã, para transmitir aos grupos parlamentares aquilo que nos deram conta e também, naturalmente, para, sendo possível, atualizar, aprofundar a informação das situações gravíssimas que nos transmitiram e que nos informaram. Nós temos conhecimento das centenas de trabalhadores da PT colocados em salas, sem funções atribuídas. Sabemos da situação que foi colocado claramente numa prática de pressão, de assédio moral, de chantagem, de represálias relativamente às situações em que os trabalhadores não aceitam imediatamente a saída conforme lhes é sugerido ou questionado por parte da hierarquia. E temos a percepção dos processos disciplinares que são desencadeados em larga escala, com caráter muito frequente e com a pressão que está a ser exercida sobre os trabalhadores. E por isso, aquilo que está a ser feito, recuperando da pior maneira e pelas piores razões práticas que chegaram a acontecer na empresa, e todos estamos recordados dessa situação, que agora atinge proporções e níveis de gravidade provavelmente inéditos relativamente ao que acontece a estes trabalhadores, a colocação de trabalhadores altamente qualificados, e nós sabemos do historial de qualidade e de conhecimento que a PT tem no seu quadro de pessoal, e que são colocados a fazer tarefas que nada têm a ver com a sua formação, com o seu perfil funcional, com a sua integração na empresa, claramente por medidas de chantagem e de repressão. Por isso, pensamos que há aqui matéria para a intervenção das autoridades oficiais competentes. Temos vindo a colocar essa questão junto do Governo, e a minha camarada deputada Rita Rato também poderá dar conta mais à frente desse trabalho, mas é importante que, de facto, a Assembleia, no acompanhamento que faz deste processo, numa empresa com a importância para o país como é a PT e com a dimensão que tem a situação de ataque aos direitos dos trabalhadores e ataque, digamos, à própria lei, à legalidade democrática no que diz respeito a estes direitos e liberdades que os trabalhadores devem ver salvaguardados, é matéria que é indissociável do quadro de gestão em que a empresa se encontra. Porque, cronologicamente, estas coisas começaram a acontecer em larga escala com a gestão que entrou em funções e que entrou, digamos, tomou conta da empresa. E, por isso, essa situação é indissociável do quadro da evolução da gestão privada que a empresa tem vindo a ter, e é indissociável, do nosso ponto de vista, este tema é o resultado, digamos assim, também para outras comissões debaterem em relação à qualidade do serviço e ao tipo de resposta que a PT dá ao país, às empresas, às populações, mas o nível de reclamações apresentadas e o nível de qualidade do serviço, a degradação que tem vindo a ser sentida e que os trabalhadores ouvem as queixas das pessoas que se dirigem à empresa perante os problemas identificados, mas também é indissociável do incumprimento, até recentemente mais denunciado, de obrigações do serviço público que a própria empresa tem que cumprir e ao qual está vinculada, como aconteceu, por exemplo, no caso mais destacado, a situação dos postos públicos, chamado cabines telefónicas, que não por acaso entregue a uma empresa externa, à PT, externa, mas pessoas vindas da PT e ligadas até a processos bem controversos e rocambolescos que os senhores também poderão abordar se entenderem. Neste momento, nós vimos, portanto, propor às organizações dos trabalhadores que deem conta destas informações, porque nós pensamos que é indispensável que a Assembleia da República acompanhe e esteja consciente da verdadeira situação que os trabalhadores da PT estão a enfrentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar de seguida a palavra a David Pinel. Penso que vai ser ele a iniciar esta intervenção dos 15 minutos.
Antes da resposta começar, isto não é, é só para informar os senhores que depois da resposta ser dada, eu vou ter que ir para outra comissão que está para o mesmo tempo de economia, por isso que os trabalhos que eu vou a seguir a ouvir a vossa resposta vou ter que comentar.
Portanto, tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Desde já, em nome da Comissão de Trabalhadores, agradecemos este convite. Realmente, a nível da Comissão de Trabalhadores e deste grupo de trabalhos, a grande preocupação, não só das pessoas que estão sem funções, é do futuro da PT Comunicações e dos postos de trabalho inerentes. E realmente, visto que a PT Comunicações é uma empresa grande com muitos trabalhadores, se por algum motivo a PT... o futuro da PT estiver em causa, terá também um impacto a nível nacional muito grande. Nós gostaríamos que houvesse uma intervenção política nesse nível, porque neste momento, tal e qual como você falou e foi falado noutra audição, preocupa-nos muito a questão dos trabalhadores sem funções, mas também o rumo que a empresa leva. Ou seja, todos os trabalhadores neste momento existe um sentimento de medo pelo seu posto de trabalho, não se sabe qual é que é o futuro, não se sabe se irão separar as várias empresas ou os vários departamentos dentro da empresa e serão alocados a outras empresas do Grupo Altice, que existem esses rumores dentro da PT, e por esse motivo nós estamos muito preocupados com o futuro dos trabalhadores da Portugal Telecom, ou da Mel, neste caso da Mel S.A. Obrigado. Passa a palavra, se quiser, a algum dos colegas falar.
Posso? Sr. Senhor, eu chamo António Moura, eu represento, portanto, o Sintav e também os Sinquadros. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos, portanto, cumprimentar os excelentíssimos senhores deputados, sou presidente da Comissão, e depois, portanto, procurar realmente transmitir aquilo que efetivamente se vive na PT. Não queria ser longo, mas aqui é assim, em dois ou três minutos, aqui um pouco histórico. A questão da PT começa, portanto, com a venda, portanto, da PT pela Oi, negócio que foi realmente consumado em 2 de junho de 2015. O fim da Golden Share, portanto, que aconteceu aqui há alguns anos atrás. Depois de dizer que o momento que vivemos na PT realmente é um momento delicado, é assim. Quem compra quer retorno, quem compra quer dinheiro e depois há que implementar um conjunto de medidas. Nesta altura na PT existe um conjunto de trabalhadores sem funções ou semi-ocupados que estão colocados num departamento que a PT chama de USP, Unidade de Suporte Corporativo. É uma espécie de depósito de adidos onde os trabalhadores são colocados. A intenção com que foi criada a USP realmente é uma intenção boa, isto é, a ideia é que os trabalhadores passem por ali quando os departamentos são reestruturados e depois que sejam alocadas a novas funções noutros departamentos. Mas o que é um facto é que existem ali trabalhadores que estão ali há um ano sem funções, é assim. Nós temos um levantamento feito a nível nacional, nosso Sintav, até porque temos junto da ACT acompanhado isto com a senhora doutora Paula Lopes Vieira. Já no dia 6, portanto, lhe fizemos chegar um ofício com os trabalhadores sobre os quais temos um levantamento e de acordo com alguns elementos que nos foram solicitados, que eu fazia questão, portanto, de deixar no fim, portanto, à Comissão. Para nós não faz sentido realmente a empresa estar realmente a colocar estes trabalhadores sem funções, até porque sabemos que o Grupo Altice criou duas empresas que diz que são do Grupo Altice, a Sudtel Tecnologia, portanto, criada em 28 de 9 de 2015, e a Tenorte, criada em 30 de 9 de 2015. Sabemos que para estas duas empresas trabalham cerca de 2 mil trabalhadores e o que acontece é o seguinte, nomeadamente na área da operação na PT, o trabalho é alocado a estas duas empresas e vai havendo um conjunto de trabalhadores que vão ficando sem funções. Vou falar em exemplos de trabalhadores que em Bragança foram convidados a rescindir o contrato, homens com 60 anos de idade, com 38, 39 anos de carreira dentro da PT. E de um dia para o outro vem o seu estatuto profissional realmente abaulado. É-lhe proposto rescindir o contrato. Como realmente oferecem resistência a isso? É-lhes dito em alternativa que o que têm para eles é um posto de trabalho na Tenente Valadino no Porto. Bem, da nossa leitura é assim, não é razoável numa empresa de telecomunicações, numa empresa de tecnologia de ponta, até porque muitas das averias são reparadas remotamente, não têm que ter intervenção local, haviam com certeza de se encontrar soluções sem que efetivamente pegássemos nestes trabalhadores e que os trouxéssemos de um local para o outro. Poderemos também falar no que aconteceu no Algarve. Os trabalhadores de Portimão foram alocados para Faro, os de Tavira foram alocados para Faro, muitos da área técnica. Sendo que isto continua realmente, esta pressão. Por outro lado, é assim, trabalhadores que veem o seu descritivo funcional de um dia para o outro completamente adulterado. O caso das senhoras que eram secretárias, nomeadamente a anterior administração, foram colocadas, portanto, em portarias, na Tacos Parque, na Andrade Corvo, e a um outro conjunto de trabalhadores que realmente cujo descritivo funcional não é respeitado, portanto, pela empresa. O que nós defendemos, acima de tudo, é que os trabalhadores têm que ter plena ocupação e pleno trabalho. Entendemos que a PT tem condições para manter o número de postos de trabalho que tem e que, como tal, enfim, devemos realmente pugnar para que se procurem soluções neste contexto. Por outro lado, é assim, entendemos que os trabalhadores de mais idade, ainda que algo... O que é que acontece? A empresa vai convidando alguns a rescindir contratos de trabalho e alguns, mediante a pressão a que estão a ser sujeitos, acabam realmente por aceitar, portanto, essas rescisões de contrato. Acabam por partir, portanto, para fora da PT. E outras situações existe que era necessário deixo aqui o nosso apelo, enfim, à Comissão, aos excelentíssimos senhores deputados, no sentido de se poderem procurar soluções legislativas. Quando a venda da Vivo, a PT liquidou à CGA o dinheiro que era devido ao fundo de pensões dos trabalhadores que vieram do antigo CTT. O que é que acontece com essa operação? O que é que aconteceu? Não ficou tudo convenientemente salvaguardado. Porquanto, é assim, os trabalhadores passaram, parte do desconto vai para a CGA para garantir a parte estatutária, parte das suas contribuições sobre os seus proveitos mensais vão para a Segurança Social. Por sua vez, a empresa faz o mesmo. Mas para dizer o seguinte, os trabalhadores da CGA que caem no desemprego, quando chegarem aos 60 anos, não podem entrar naquilo que se chama, portanto, a aposentação antecipada sem penalização. O desafio era que realmente, se fosse possível, junto do Governo, junto do Parlamento, o que era possível fazer para realmente ultrapassar esta situação? Depois, é assim, quando a empresa foi privatizada aqui há uns anos atrás, houve realmente um decreto-lei que teve em vigor até dezembro de 2005, salvo erro, que podia promover saídas para a aposentação ou reforma sem que os trabalhadores realmente fossem penalizados, perdendo alguma coisa com certeza, mas que fosse garantida aquilo que era a subsistência. Para nós, alguém com 60 anos de idade, 40 anos de carreira, entendemos que, confrontados com estas situações, devíamos realmente procurar, todos fazer um esforço para procurar realmente ultrapassar esta situação. De momento é só isto, depois poderei dizer mais alguma coisa. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Ainda nem sequer gastaram metade do seu tempo, do vosso tempo. Não sei se mais alguém se quer inscrever. Tem a palavra. Só peço que se identifique, porque estamos
Jorge
a fazer...
Jorge Félix, Presidente do Sindicato de Estudadores do Portal Telecom, a todos os senhores deputados.
Peço só que dirija mais o micro.
O nosso agradecimento da vossa presença nesta reunião. Já foram focados algumas das preocupações, quer pelo camarada da Comissão de Trabalhadores, quer pelo companheiro do Sintav, mas a realidade de facto é esta. Quando da compra pela Altice da PT Portugal, muitas promessas, muitos compromissos foram assumidos, nomeadamente o anterior governo, com quem tivemos a oportunidade de conversar, assumiu uma série de compromissos e de comportamentos de diálogo, de negociação, de respeito pelas condições que existiam na PT, que infelizmente, também como se sabe, pelo menos do ponto de vista financeiro e do ponto de vista económico, não seriam as melhores, mas do ponto de vista dos recursos humanos, teria um ambiente menos agressivo e menos contundente da forma de atuar com as pessoas do que tem atualmente. Nós hoje estamos perante, de facto, uma administração e uma gestão extremamente agressiva, fortemente pressionante e muito pouco dialogante com quem representa os trabalhadores, ou seja, os sindicatos. Diariamente os trabalhadores se veem confrontados, não com ameaças diretas, porque não estaria falando de verdade da própria administração, mas da própria hierarquia. A hierarquia não dá o apoio necessário, não explica aos trabalhadores os motivos de uma série de alterações, a administração não negociou com os sindicatos, nem disse aos sindicatos que objetivo tem efetivamente para a PT Portugal. Nós hoje não sabemos, ou esta PT não sabe, e penso que os nossos companheiros que aqui estão não sabem, o que é a PT Portugal no futuro. O que é que vai ser a PT Portugal no país? Não nos esquecemos que a PT Portugal era uma empresa importante e, naturalmente, a mais importante, era o incumbente no nosso país. Todos os senhores, que muitos de vós me recordo, falavam com grande respeito pela PT, pelo interesse que a PT tinha, de facto, para o país. Em minha opinião, em nossa opinião, acho que essa importância e essa, do ponto de vista estratégico e não só do ponto de vista económico, está a perder fulgor. E aqui a nossa opinião é que, de facto, as entidades oficiais, como os senhores, naquilo que representam, o Governo e as entidades respectivas têm que fazer alguma coisa. Trata-se não de um problema somente económico ou financeiro de um investidor estrangeiro. Investidor estrangeiro, naturalmente, nós temos preocupações e é preciso perceber que tipo de investimentos fazem e que se aceitam. É sempre bom, eu ouço sempre os senhores dos vários partidos dizerem ótimo, o investimento é bom, traz emprego, traz trabalho. Mas não respeita as leis. E há leis para serem respeitadas. E uma das leis que é respeitada, os senhores normalmente são também portadores dessa exigência, é a Constituição Portuguesa, que obriga a respeitar o bem-estar, a saúde física e mental dos trabalhadores. E a situação criada, isso preocupa-nos, e nós tivemos a iniciativa de fazer um inquérito aos riscos psicossociais da situação que existia na PT Portugal, e, se me permite o Presidente, serei portador da entrega do exemplar, porque outras pessoas já o têm, e que, de facto, a resposta não nossa, não aquilo que o STPT pensa, nem aquilo que as organizações de trabalhadores pensam, aquilo que vários trabalhadores pensam, é que, de facto, a situação na Portugal, na PT Portugal, é uma situação de alto risco, que a continuar, e a não posto ao posto termo ou algum travão, vai pôr em causa, se não é que já está a pôr em causa, por situações de desespero já as conhecemos, vai pôr em causa, de facto, a saúde mental e a saúde física das pessoas. As pessoas não vivem um dia-a-dia de bem-estar e de descanso naquela empresa. Todos os dias há uma surpresa. Todos os dias há uma ameaça. E que não nos esqueçamos que logo no início da compra, e principalmente o Sr. Armando Pereira, que foi o principal interlocutor por parte da Altice na compra da PT Portugal, ele foi muito claro quando disse aos sindicatos e à Comissão de Trabalhadores: meus senhores, a PT tem 5 mil trabalhadores a mais. Temos dúvidas. Se os senhores estão recordados, e aqueles que acompanharam atualmente o processo da PT, desde que houve a fusão das empresas, mais de 60% dos postos de trabalho da Portugal Telecom foram extintos. Uma empresa que já extinguiu cerca de 60 postos de trabalho, que tem hoje uma necessidade, ainda bem que a tem, pelo menos parece ser um objetivo, pelo menos a médio prazo interessante, da necessidade de continuar a ser o líder das comunicações em Portugal, que quer fibrar cerca de 2 milhões e tal de casas no nosso país. Ótimo. Não necessita de metade dos trabalhadores da empresa. Sinceramente, não queremos isto. Há aqui outra lógica, há aqui outra ideia, infelizmente, há aqui uma tentativa de aproveitamento da capacidade e do know-how, principalmente o know-how da inteligência da investigação e desenvolvimento. Ainda há pouco, ainda esta semana tive o prazer e a possibilidade de estar presente naquilo que é hoje a Altice Labs, onde de facto trabalham mais de 600 engenheiros em coisas que em todo o mundo se fazem, mas que não se fazem tão bem, com certeza, como se fazem no nosso país. E portanto a PT é uma empresa muito importante, e em nosso nome, pelo menos como sindicato representativo essencialmente dos trabalhadores da Portugal Telecom, solicitamos a Vossas Excelências que façam sentir e sensibilizem quem decide e quem manda, para que intervenha sem rodeios junto da administração da PT, no sentido de alterar esta maneira de gerir a empresa. Obrigado.
Obrigado. Ainda têm 1 minuto e 3 segundos, mas haverá tolerância suficiente para... Tem a palavra.
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar presente nesta iniciativa. Já foi dito aqui. Vítor Narciso, do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações. Já foi muita coisa dita, ou quase tudo dito. É grave. A PT-ACS, que é uma empresa que presta... Pronto, a PT-ACS é da PT, faz a saúde ocupacional, tem conhecimento de todas estas situações que estão a acontecer e que têm aumentado exponencialmente relativamente a problemas psicológicos, a baixas psicológicas dos trabalhadores. Porque, efetivamente... se vive num clima de medo, é medo mesmo, é pavor. As pessoas têm pavor quando chegam à porta para entrar para o trabalho. Também é preciso não esquecer que a PT é a detentora, e nós aqui PT, podia ser Mel, PT, Mel Altice não sei quantos, etc. Mas pronto, é PT, toda a gente conhece que é PT. A PT é detentora do serviço público de telecomunicações em Portugal. Inclui a rede, inclui as cabines telefónicas, inclui a TDT. E desde 2015, ou 2014-2015, é evidente uma deterioração destes serviços. E isto é da responsabilidade do Estado, é da responsabilidade do Estado fazer com que a PT cumpra aquilo que está no caderno de encargos, porque não está a cumprir. Claro que para isso é preciso trabalhadores. Quando se diz, e bem, que o investimento é bem-vindo porque cria pós-trabalho, né? Aqui agora o investimento é mal-vindo porque diminui pós-trabalho na empresa que adquiriu e cria pós-trabalho paralelos para fazer o serviço que a PT faz, ou fazia, com trabalhadores, na sua esmagadora maioria, com trabalhadores precários. Já lá vão 2000, mas as intenções do dono, digamos assim, que está aqui agora é dono da PT, é diminuir ainda mais postos de trabalho e continuar a criar aquelas empresas à volta, não é? Que vão prestando os serviços com trabalhadores a ganhar 560 euros, por enquanto, sem contratação coletiva, com trabalho precário, etc. Isto não augura nada de bom. Não augura nada de bom para as telecomunicações em Portugal. E nós deixamos aqui um alerta, porque foi agora, o Félix falou nisso, nós temos um centro de inovação em Aveiro, que produz software, uma série de coisas e que vende a nível internacional, e nós... Neste momento temos receio de que esse know-how, essa qualidade dos trabalhadores e a qualidade do trabalho que ela há feito possa vir a ser alienado, porque aquilo vale muito dinheiro e esses senhores vieram para cá para ganhar dinheiro. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar agora à única ronda, que vai ter o tempo de 25 minutos, e passo a sua palavra para... já esgotaram um bocadinho, só se for mesmo telegráfico.
Sou Francisco Violante, presidente do TENSIC, Sindicato Nacional dos Quadros das Telecomunicações. Já praticamente tudo foi dito. E eu passaria a palavra, se me permitir, Sr. Presidente, à doutora Joana Miranda, que é a advogada do sindicato, para complementar, digamos, a nossa intervenção e sermos mais rápidos.
Certo. É que, conforme eu fui chamando a atenção, tinham sempre tempo disponível, mas agora já ultrapassámos um... E se todos ultrapassarem nas intervenções que se vão seguir, mas tem a palavra...
Bom, antes de mais, agradeço a disponibilidade e agradecer a disponibilidade a todos vós. Muito, muito celeremente dizer o seguinte. Senhores deputados, um trabalhador não deixa de ser trabalhador quando entra nas portas da empresa. Não deixa de ser trabalhador, não deixa de ser cidadão, não deixa de ser pessoa humana. E é precisamente nessa medida que, nos dias que correm, nós vimos consecutivamente, todos os dias, a serem violados os direitos dos trabalhadores e os direitos dos trabalhadores também enquanto pessoa humana. Devo dizer o seguinte, realmente tem-se verificado um quadro que passa por os trabalhadores serem abordados numa perspectiva de uma RMA, de uma resolução por mútuo acordo, não aceitando, enfim, por várias razões da sua vida, não aceitando a proposta que lhes é feita, aquelas pessoas são alvo de castigos. De castigos dentro da empresa, que passam por serem realmente alocados a este serviço, que deveria até ter uma função mais ou menos nobre, mas que na realidade não a tem, porque as pessoas são ali colocadas muitas vezes mais do que um ano sem terem quaisquer funções atribuídas. Os senhores deputados bem sabem, o dever de ocupação efetiva é um dever da entidade empregadora. Portanto, toda a entidade empregadora tem o dever de atribuir funções legalmente aos seus trabalhadores. Funções essas que, nos termos da lei, devem ser funções afins ou funcionalmente ligadas com a sua categoria profissional e que não representem desvalorização profissional. Ora, o que nós assistimos é os trabalhadores que não têm absolutamente funções nenhumas atribuídas são obrigados, contudo, a cumprir o seu horário de trabalho, ali vão, não têm muitas vezes sequer acesso à internet, qualquer outra forma, portanto, não têm trabalho nenhum, estão ali a cumprir o horário de trabalho rigoroso sem ter uma única função atribuída. Isto tem um impacto brutal naquilo que significa a sua saúde, a sua integridade moral e psíquica. Muitos deles estão já com quadros depressivos absolutamente lastimáveis e comprovados medicamente. Para além destas situações, existem também outras, que é o facto de da PT ter os seus quadros mais qualificados. Note-se, eu reporto-me a trabalhadores que têm doutoramento e que, aliás, devia de ser um gosto para qualquer empresa ter os seus quadros, enfim, tão bem habilitados. Mas o que a PT, MEO S.A., tem vindo a fazer é realmente colocar estas pessoas, digo, pessoas doutoradas, a desempenhar funções de segunda linha de call center. E, portanto, como devem calcular, isto representa, manifesta desvalorização profissional. Note-se, a PT, MEO S.A., não só não tem comunicado com as entidades representativas dos trabalhadores, como não comunica sequer com os trabalhadores. Não responde a comunicações dos advogados e, basicamente, encosta os trabalhadores à única possibilidade que têm, que é de recorrer à via judicial, com todos os custos que isso importa. Custos esses que, muitas vezes, os próprios não conseguem suportar, porque, entretanto, a PT, MEO S.A., tem vindo a determinar o corte unilateral de variáveis retributivas, variáveis essas que, no fundo, consubstanciam verdadeira retribuição, que foi contratualizada inicialmente com a celebração dos contratos individuais de trabalho e que, por isso mesmo, e porque as pessoas, independentemente de já terem desempenhado variadíssimas funções dentro da empresa, sempre mantendo essas mesmas variáveis retributivas, representam uma retirada unilateral da retribuição, retirada essa ilícita e inconstitucional. Depois, a par de toda essa situação, temos ainda outra circunstância que é, e que já foi aqui aflorado, o facto de existir uma série de trabalhadores que estão, também por não aceitarem as resoluções por mútuo acordo, estão a ser transferidos de forma absolutamente ilícita para outras zonas do país. Essas transferências são feitas totalmente à margem da lei, dizem aos trabalhadores que os mesmos terão que suportar todos os custos inerentes a essas transferências do próprio bolso e as pessoas ficam numa situação de desespero, enfim, que é absolutamente intolerável.
Eu peço que conclua, que já ultrapassámos e muito.
Um minuto só.
No total já vamos em 24 minutos.
Senhores deputados, todas estas circunstâncias, e porque são consecutiva e reiteradamente aplicadas aos trabalhadores da PT, consubstanciam, no meu entender, verdadeiro assédio moral no local de trabalho, que está consagrado no Código de Trabalho no artigo 29. Portanto, senhores deputados, tendem atenção a tudo o que foi aqui exposto, agradeço a vossa intervenção para que a situação não se torne ainda mais calamitosa do que aquela que já está atualmente. Muito obrigada.
Senhora deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento de uma forma especial a Organização dos Representantes dos Trabalhadores da PT. Agradeço em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD a exposição que aqui fizeram, bem como aqueles documentos que aqui nos deixaram, que nos vão permitir naturalmente analisar algumas das situações, analisar melhor algumas das situações, designadamente a questão do não cumprimento do caderno de encargos, que foi aqui mencionada, portanto há aspectos que nos vão permitir analisar melhor, mas eu queria começar por dizer o seguinte. Sempre foi preocupação deste grupo parlamentar, e acho que é uma preocupação de todos, que haja dignidade no trabalho e que, de facto, os trabalhadores não vejam posta em causa nem as suas funções, nem todos os seus direitos no âmbito de uma relação de trabalho. Estejamos a falar de uma gestão pública, estejamos a falar de uma gestão privada, de facto a dignidade tem de ser sempre garantida. E foram aqui referidos vários aspectos, desde a questão dos trabalhadores e violação dos direitos dos trabalhadores, foi aqui manifestada a preocupação com o rumo da empresa, foram aqui feitos apelos no sentido de soluções legislativas no que diz respeito à questão das reformas antecipadas, a falta de diálogo com os trabalhadores e a questão do caderno de encargos. Julgo que estas foram as questões essenciais que aqui foram mencionadas. E eu gostaria de centrar, não descurando nenhuma questão, como disse, algumas delas vão merecer uma análise mais cuidada posteriormente a esta audiência, mas gostaria de centrar aqui na questão da violação do Código de Trabalho. Está aqui a questão da violação do dever de ocupação efetiva, a questão do assédio moral no trabalho, portanto, que aqui foi relatado e que entendem integrar essa situação, muitas outras, nomeadamente do que diz respeito à retribuição. Estas são violações que os senhores aqui denunciam e que eu gostaria, e que é importante para que nós possamos tomar uma posição, perceber exatamente o que é que foi feito. Ou seja, se houve alguma denúncia, eu percebi que a ACT está a acompanhar o processo da questão das funções atribuídas, da questão da violação do dever de ocupação efetiva. Gostaria, se fosse possível, explicar melhor que tipo de acompanhamento é que a ACT está a fazer neste processo. Ou seja, se a ACT já comunicou à empresa esta situação que lhe foi denunciada, o que é que a ACT... O que é que a empresa disse à ACT? Portanto, se houve aqui alguma intervenção da ACT no sentido da situação ser regularizada e o que é que foi feito? Portanto, é importante para nós perceber. É importante perceber se a ACT está a par não só desta situação, como referi, da violação do dever de ocupação efetiva, mas todas as outras situações que aqui foram denunciadas, nomeadamente a questão da retribuição, a questão que referiram como as chantagens que vão sendo feitas, as situações que entendem integrar o assédio moral no trabalho, e portanto era preciso, porque há um aspecto fundamental, é que sempre que há uma violação do Código de Trabalho, da legislação laboral, há uma entidade, e a lei garante que essa entidade tem de fiscalizar. E, portanto, é importante percebermos também como é que está a ser feita essa fiscalização, porque, naturalmente, que a ACT deverá, tem essa obrigação, como entidade fiscalizadora, naturalmente, de comunicar as situações gravosas de as comunicar. Não descura, de qualquer forma, que nós também possamos fazer, e até posso sugerir aqui, sair daqui, uma situação em que a própria Comissão possa fazer essa chegar às situações que aqui nos foram relatadas à ACT, na eventualidade de alguma questão não estar a ser acompanhada. E julgo que relativamente, portanto, uma grande parte das questões que aqui colocaram prende-se precisamente com a vossa preocupação relativamente aos trabalhadores, e devo já dizer que ficamos muito sensibilizados com essa matéria, porque para nós é fundamental a dignidade no trabalho e, portanto, sempre que forem postas em causa a dignidade dos trabalhadores, contem sempre com o apoio deste grupo parlamentar. As outras questões, nomeadamente a violação ou não cumprimento do caderno de encargos, o apelo às soluções legislativas na questão da reforma, é uma situação que teremos que analisar, portanto teremos que analisar, ver melhor para podermos prevermos a questão, o que é que exatamente veio impedir que os trabalhadores possam pedir a reforma sem essa penalização, e merece um estudo mais aprofundado. De qualquer forma, agradecer, porque de facto é fundamental que estas situações sejam denunciadas, agradecer a forma como o fizeram, a disponibilidade para nos deixarem aqui documentação para complementarmos o nosso trabalho, e dizer que deste grupo parlamentar estaremos sempre ao dispor para o que for necessário. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra à senhora deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queríamos, obviamente, cumprimentar os representantes, tanto dos sindicatos presentes como da Comissão de Trabalhadores e dizer-lhes que para o Partido Socialista é fundamental a vossa presença, tanto de organizações representativas como até de cidadãos anónimos, porque são vocês que nos fazem ter um contacto com a realidade que é profundamente necessário na análise que aqui nos trazem, desta vez os vários sindicatos e a Comissão de Trabalhadores Representativos na PT, mas que de facto são cruciais para a análise das situações com que se confrontam. E sobre isso, basta ler de facto aquilo que deu origem, portanto, a esta reunião e ter ouvido os senhores e a senhora representante daquilo que se passa na PT. Portanto, registámos o ambiente persecutório e de intimidação que, graça, enfim, em termos genéricos na empresa, as situações de bullying, os abusos de situações de mobilidade geográfica e funcional, os contratos de trabalho também, sabemos que está a haver problemas e fomos alertados para essa questão e aqui a deixamos, nomeadamente de trabalhadores que são convidados a situações de cessação de contrato de trabalho com indenizações que não são as legais e com a ameaça que, de facto, se não aceitarem a indenização proposta, o caso andará durante anos e anos em litígio nos tribunais e eles nunca verão, de facto, essa indemnização a que têm direito. Também queria realçar uma questão que nos foi apresentada, e aliás temos aqui a carta da trabalhadora, ou seja, as situações persecutórias e de intimidação que nos e vos preocupam de forma muito premente, não se referem apenas aos trabalhadores no ativo, também há situações de intimidação de trabalhadores na situação de reforma e de pré-reforma, neste caso de pré-reforma, em que inclusivamente se está a convidar os trabalhadores a partir dos 65 anos de idade, como se fosse essa a idade, quando toda a gente sabe que neste momento são 66 anos e 4 meses e, portanto, há um ano e 4 meses em que os trabalhadores, pelo menos é o que pode pronunciar esta carta, durante um ano e 4 meses ficarão numa situação extremamente fragilizada, sem estarem sequer a descontar, com a empresa a descontar, para a segurança social. Portanto, Este conjunto de violações flagrantes daquilo que é não só o Código de Trabalho, e aqui queria chamar também e alertar para a situação de que daquilo que eu e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista temos conhecimento, embora obviamente não de uma maneira aprofundada, os trabalhadores da PT têm os seus sindicatos representativos, portanto têm convenções que estabelecem condições de trabalho determinadas e próprias, extremamente avançados para já. Eu lembro que têm cláusulas definidas sobre mobilidade geográfica, sobre igualdade e não discriminação, sobre a proibição de assédio, sobre a organização do tempo de trabalho. Portanto, o que me parece também é que, para além da questão que aqui foi trazida e que todos nós sabemos que foi, digamos, a situação da PT mudou drasticamente com a venda que foi realizada, mas também sabemos que em 2016 foi, digamos, foi negociada e foi acordado com os sindicatos novas condições de trabalho, por, não sei se por todos os sindicatos presentes, mas pelo menos por alguns dos sindicatos presentes. E, portanto, há neste momento um quadro que protege os trabalhadores, um quadro definido para além do Código de Trabalho, Sabemos também que muitas vezes entre aquilo que se assina em termos contratuais e os constrangimentos que as pessoas vivem nas empresas e os abusos é uma situação completamente diferente, mas gostava de colocar também aqui algumas questões, nomeadamente porque deste quadro e dos exemplos, nomeadamente, que vos foram dados, e lembro, por exemplo, só para dar algum exemplo, as questões ligadas às carreiras profissionais, às categorias profissionais, em que foi dado, por exemplo, o exemplo da secretária, que terá um conteúdo funcional definido, gostava de saber também quais foram as iniciativas das organizações sindicais, nomeadamente o que é que em conjunto com a administração se têm tido reuniões regulares, se estas questões foram colocadas e também, obviamente, não deixando de lado a via judicial. Para vos dizer finalmente que, como sempre, o Partido Socialista acompanha, como devem calcular, com grande preocupação e solidariedade todas as questões que foram aqui formuladas. E muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar os representantes dos trabalhadores, das várias organizações representativas de trabalhadores que aqui ouvimos. Queria manifestar-lhes a solidariedade do Bloco de Esquerda relativamente à situação que nos trazem. Nós temos tido a oportunidade também, nomeadamente no Porto, sou deputado eleito por esse círculo. Não sei se há aqui um feedback, talvez, de algum microfone que esteja ligado. Não? Ok. E portanto temos tido a oportunidade de, nomeadamente no Porto, procurar acompanhar também a situação da empresa e basicamente queria dizer-vos está melhor assim? Parece que sim. Bom, acho que assim está melhor. Dizia-vos que basicamente há uma questão que é anterior ao que nos relatam, mas que parece que se vem tornando mais evidente com os anos, que é que a privatização da PT naturalmente fragilizou a empresa e que o fim da Golden Share também permitiu que houvesse todos os abusos. E nós hoje estamos mais limitados enquanto... enfim, representantes democráticos, se o Estado hoje está mais limitado na intervenção é porque houve partidos que quiseram que essa capacidade de intervenção do Estado junto à empresa acabasse, e é bom lembrá-lo. O Estado tinha uma possibilidade, inclusivamente, de ter evitado a venda da PT à Altice, essa sempre foi a posição do Bloco de Esquerda, nomeadamente por via da Caixa Geral de Depósitos, do Novo Banco, enfim, conhecem melhor do que eu, provavelmente, todo esse debate. E o que é facto é que houve uma decisão, nomeadamente do governo anterior, que foi totalmente lesiva para os interesses do país, para os interesses da empresa e para os interesses dos trabalhadores. E nós opusemos essa decisão e hoje percebemos quais são as consequências da entrega de uma empresa como a PT a um fundo abutre, ou uma empresa abutre, como é a Altice, e o modo como a Altice gere a própria empresa. Parece evidente que os objetivos da Altice para a PT são basicamente desmembrá-la, multiplicar os outsourcings por via de uma nebulosa de empresas que prestam serviços, muitas vezes constituídas por pessoas indicadas pela administração da Altice para esse efeito, e com a consequência de precarizar as relações de trabalho, invocando que não há trabalho para os trabalhadores da PT, ao mesmo tempo que se estão a contratar precários para empresas com quem a PT faz serviços de outsourcing em condições de extrema precariedade. E nesse processo são vítimas os clientes, mas são sobretudo vítimas os trabalhadores da PT. Para nós é absolutamente inaceitável que se utilize o assédio moral no trabalho como estratégia de gestão da mão de obra, que é, pelo que foi aqui relatado por vários de vós, que é o que está a acontecer. Ou seja, que se torture psicologicamente as pessoas até elas saírem pelo seu próprio pé para se libertarem do inferno em que lhes transformaram a vida, seja por via do esvaziamento de funções, seja por via do abuso das cláusulas de mobilidade geográfica ou funcional, enfim, por todas essas estratégias que aqui relataram, que se empurra as pessoas para situações limite, que se provoque depressões, ansiedades, enfim, todo o tipo de consequências ao nível do bem-estar físico e psicológico, e é inaceitável não só que isso possa continuar a ser feito, como que o assédio moral continue a compensar financeiramente para as empresas. E esse é que é o problema. E, portanto, o que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, podemos publicamente prestar a nossa solidariedade e ajudar a que esta situação seja denunciada, e contem connosco naturalmente para isso. Em segundo lugar, creio que temos a obrigação de reforçar junto do Governo, em particular do Ministério do Trabalho, porque é quem tutela a Autoridade para as Condições de Trabalho, a necessidade de uma intervenção eficaz e ativa da Autoridade para as Condições de Trabalho nestas situações. Bem sei que já têm estado em contacto com a ACT, mas creio que nós também podemos reforçar essa necessidade junto da tutela. E, independentemente de haver decisões que cabe aos tribunais tomar, penso que é também significativo o exemplo da PT para nós insistirmos na necessidade de retirar da lei instrumentos que conferem aos patrões a possibilidade de cometer estes abusos. Nós estamos a falar, por exemplo, das cláusulas de mobilidade geográfica e funcional. O modo como elas estão neste momento na lei, a lei tem um conjunto de condições e as convenções coletivas também, com certeza. O problema é que a lei permite que as convenções coletivas afastem as limitações que essas cláusulas têm na lei, e isso é que é inaceitável. E nós sabemos de muitos casos em que os trabalhadores acabam por assinar contratos que afastam as condições que a própria lei impõe para a utilização destas cláusulas, ou seja, que no fundo acabam por assinar contratos que são verdadeiras imposições do lado mais forte. E a lei permite isso e não devia permitir. Portanto, nós precisamos, como precisamos, nós neste momento, creio que saberão, estamos a discutir no Parlamento, na especialidade, uma lei sobre o assédio moral no trabalho, ou seja, um novo regime jurídico. O Bloco de Esquerda fez uma proposta, outros partidos também fizeram propostas nesse sentido, de criar um novo regime jurídico para combater o assédio moral no trabalho, que seja capaz de proteger quem denuncia e quem é testemunha em processos desse tipo, que é inaceitável que, como hoje, quem está nessa situação continua a poder ser objeto de processos disciplinares, que aumente o quadro punitivo em relação a estas situações, que confira mais direitos aos trabalhadores, nomeadamente retirando o assédio do âmbito apenas discriminatório e estendendo a todo o tipo de assédio moral nas empresas. E, portanto, creio que esse é também um debate que certamente vos interessa, porque tem a ver com o que está a passar na empresa e que, pela nossa parte, esperamos que muito em breve esse processo legislativo possa também estar concluído na Assembleia. Quanto ao resto, todas as sugestões, o que entendam também solicitar-nos, estaremos naturalmente abertos a poder colaborar convosco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito bom dia. Queria começar por saudar os representantes dos trabalhadores, dos sindicatos da PT. Dizer que, em nome do CDS, nós temos, como é óbvio, todo o interesse em saber o que não está a correr bem. E tomámos a devida nota das preocupações que aqui nos transmitiram. Sabemos que dentro das funções da Assembleia da República temos a fiscalizar a ação do Governo e também a possibilidade de legislar. É óbvio que algumas das matérias que podem levar a litígios e que sejam da esfera dos tribunais, o princípio da separação de poderes impede-nos de interferirmos nessas matérias. Mas esta é uma casa, essencialmente, que trata de política e por isso mesmo temos a ver de... A senhora deputada não resiste. É uma coisa... Se não se importa, eu não uso a palavra. Esta é uma casa que trata de política e daquilo que são opções legislativas e também daquilo que é o debate que às vezes parece que não é feito. E, como é óbvio, assistimos com muita preocupação ao que aconteceu à PT. À PT, como a conhecíamos e com a sua importância no país. Sabemos que a destruição da PT, como a conhecíamos, é que levou à venda a Altice. E com o que se sabe hoje, aquilo que nós ficamos a saber é que até a questão da utilização da Golden Share para impedir a Opassanay, a interferência do Estado nesse momento terá sido absolutamente catastrófica em termos daquilo que poderiam ser a proteção da empresa e a defesa do seu futuro. É óbvio que nós sabemos que os trabalhadores não têm culpa do que aconteceu. E eu acho que isso é uma questão que deve ficar clara. A dignidade dos trabalhadores tem que ser protegida porque eles não contribuíram para aquilo que sucedeu. Sabemos que há, obviamente, matérias que são da competência da ACT e que o Sr. Ministro do Trabalho tem a tutela da ACT e, por isso, era para nós importante que, para além daquilo que são as notícias públicas, que nos dessem informação concreta daquilo que são as queixas que fizeram à ACT e do andamento que houve em relação a essas várias queixas, se nos pudessem fazer chegar essa documentação, era importante para podermos exercer a nossa ação fiscalização. Em relação àquilo que são os contactos, para além dos contactos que tiveram com a ACT, aquilo que são os contactos que tiveram eventualmente com o Governo e que respostas tiveram, também era importante para nós conhecer, para que pudéssemos exercer a nossa ação de fiscalização em relação à atividade do Governo. E no que diz respeito às opções legislativas e à possível debate sobre as diferentes possíveis soluções para os problemas que nos têm vindo a enunciar, era para nós importante que nos fizessem chegar eventuais sugestões do ponto de vista legislativo, porque aqui sim é uma casa que pode legislar, tendo em atenção os problemas em concreto e aquilo que podem ser as soluções que no âmbito da Assembleia venham, seja possível encontrar, era para nós importante perceber, porque quem conhece os problemas em concreto são os senhores, quem pode eventualmente ter sugestões de soluções possíveis para esses mesmos problemas, seria para nós também importante que nos fizessem chegar. É óbvio que nós temos um valor do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento tecnológico na PT e naquilo que hoje são os Altice Labs, que são de particular interesse para o desenvolvimento do país. Não é apenas uma matéria que se possa ver apenas como sendo um desenvolvimento da empresa em si, é importante como valor acrescentado para o país e, por essa mesma razão, também se tiverem informações em concreto que ponham em causa esse valor acrescentado, que é muito importante, até como exemplo daquilo que é a ligação das universidades, nomeadamente da Universidade de Aveiro, ao mundo do trabalho e àquilo que é a criação de valor e de riqueza para o país, seria para nós também importante que nos transmitissem, porque essa é, se quisermos, até a joia da coroa no âmbito deste universo da PT, que são as Altice Labs e que, evidentemente, merece da nossa parte toda a atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluir esta ronda, dou a palavra à deputada Rita Rato, do PCB.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, reiterar os cumprimentos que o meu camarada Bruno Dias já deu a todas as estruturas aqui presentes e representativas dos trabalhadores da PT. E, de facto, desculpa, eu não resisti quando o Sr. Deputado do CDS disse que aqui se discutia política, é que de facto estamos na Assembleia da República, onde muitas das matérias que aqui estamos a discutir podiam ter sido evitadas. E daí que eu não tenha resistido ao facto de termos tido a oportunidade de fazer diversas discussões aqui sobre a venda da PT Altice e sobre a privatização da ETP. Porque de facto é assim, a Constituição prevê que matérias desta natureza sejam discutidas e bem na Assembleia da República, e tivemos oportunidades várias para condicionar esta decisão, que se refletiu naquilo que, infelizmente, pelos piores motivos, hoje aqui nos vieram dizer. Porque eu queria aqui referir que, recorda-me, corrija-me se eu estiver errada, não me lembro de um processo de privatização de uma empresa que tenha resultado em reforço dos direitos dos trabalhadores. Todas as privatizações que aconteceram, em qualquer que tenha sido o setor, teve sempre como objetivo degradar direitos dos trabalhadores, atacar os seus direitos e fragilizar a participação pública do Estado no negócio que é assegurado. E, portanto, também a PT, relativamente a esta matéria, significou a privatização da PT nos vários momentos, desde a década de 90 até aos últimos andamentos, de facto, resultou numa degradação dos direitos dos trabalhadores. Não serve a música para os trabalhadores, porque os trabalhadores não precisam de música, não é? Os trabalhadores precisam é de respostas e cumprimento pelos seus direitos fundamentais. E por isso, o que nós entendemos de facto sobre esta matéria é que é preciso responder com coragem política. Trata-se de coragem política. Eu gostava aqui de dizer que o PCP dirigiu ao Governo uma pergunta sobre esta matéria em novembro, e a resposta que tivemos do Governo sobre a atuação da ACT é lastimável. Porque a ACT não pode apenas dizer que está a colocar em curso os procedimentos inspectivos. Não, a situação existe, a ACT não pode permitir que a situação se mantenha. E, portanto, também nesta matéria, é óbvio que o sentido de orientação política, inspectiva e sancionatória da ACT deve ser prioritária. E não pode apenas dizer que burocraticamente vai assinalar com um problema. Não, o problema tem de ser imediatamente resolvido. E sobre esta matéria, nós continuaremos, obviamente, a intervir, porque o problema não só não se resolveu, como continua a agravar-se até pelas várias questões que aqui nos colocaram, porque é inaceitável, de facto, que uma empresa que tem na sua página online uma parte, uma rubrica que diz PT Empresas, Direitos Humanos, Trabalho Infantil, Discriminações e Desigualdades, Assédio, Liberdade de Expressão ou de Associação, Condições Laborais, que tem isto na sua página, a sua prática diária, seja aquilo que vocês aqui nos estejam a dizer. Porque nós percebemos por isso, porque é que muitas empresas e muitos grupos económicos a toda a hora enchem a boca para falar da responsabilidade social, mas depois a sua prática diária é exatamente o contrário daquilo que lhes dá benefícios fiscais. E, portanto, nós entendemos que isto é inaceitável, merece por parte do Governo e por parte de todas as entidades inspectivas uma forte sanção e punição relativamente a estas práticas, porque, de facto, o processo de privatização da PT e da venda da PT à Altice resultou em prejuízo para os trabalhadores, mas também num prejuízo para o Estado, na garantia da resposta pública que é determinante e assegurada pela PT, mas também na redução do número de trabalhadores, na subcontratação e na precariedade, porque aquilo que nos foi dito e que nos disse aqui o representante Jorge Félix relativamente à diminuição de 60% dos postos de trabalho é claramente evidente do que é que resultam estes processos. Estes processos não têm como objetivo a criação de mais riqueza, em criação de mais postos de trabalho, tem como objetivo reforçar os lucros dos acionistas da Altice. Ponto. Nem para isso tinha que existir um departamento de recursos humanos para quem neste país a Constituição e o Código de Trabalho não existem. Ponto. E, portanto, no nosso entendimento, em primeiro lugar, deve existir uma resposta muito firme por parte do Governo nesta matéria. Eu queria aqui, Sr. Presidente, fazer um requerimento oral, propondo que, para além do inspector da ACT, o PCP gostaria de ouvir o Sr. Secretário de Estado do Emprego no fim das audições sobre esta matéria, como fizemos relativamente a outras matérias, porque sabemos que está prevista a audição da direção da empresa e do Conselho de Administração, se quiser vir à Assembleia da República, não é obrigado a vir, mas se quiser aceitar o convite da Inspeção-Geral, da Autoridade para as Condições de Trabalho, e queremos propor, Sr. Presidente, que seja ouvido também no final destas rondas o Sr. Secretário de Estado do Emprego, porque entendemos que esta situação é inaceitável. E entendemos também que, relativamente a esta matéria, é necessário objetivamente acompanhar o processo, sendo que este processo está ferido de ilegalidades desde o seu início. E, portanto, entendemos que esta situação deveria ser tão breve quanto possível resolvida, e esta aberração esta aberração, que é uma unidade de suporte que fosse formalmente destituída, porque isto é inaceitável, entendemos que isso deveria acontecer, e portanto continuaremos a acompanhar com a preocupação que nos merece esta matéria, sendo que também temos perfeita consciência de que a vossa presença hoje aqui e a persistência dos trabalhadores nesta matéria será tremenda. O PCP tem 15 deputados em 230 nesta casa. Sabemos que há processos legislativos que estão em curso. O PCP também tem um projeto de lei relativamente às matérias do assédio, mas estamos cansados de dizer que uma coisa é a lei, uma coisa são os direitos na lei, outra coisa são os direitos na vida. E até este processo legislativo está concluído, corremos o risco destes trabalhadores que estão nesta situação continuarem a ver a sua situação muito fragilizada. E, portanto, da nossa parte, entendemos que tão breve quanto possível todas as medidas devem ser tomadas, designadamente por parte das autoridades inspectivas, é isso que continuaremos a fazer e dizer apenas que, obviamente, que estamos disponíveis para, no plano da alteração legislativa, tomar as medidas que assim entendermos, mas que a eficácia da intervenção não se pode ficar apenas na alteração da letra da lei, tem que ficar sobretudo na intervenção da ACT, do reforço da sua missão e da sua competência inspectiva e punitiva. A ACT não faz pedagogia, nem tem como objetivo fazer trabalho burocrático e administrativo, tem sobretudo que nós entendemos que deve ser reforçada uma missão inspectiva e punitiva, porque sob pena de o incumprimento da lei compensar. E, portanto, continuaremos a acompanhar esta matéria, sendo que também temos perfeita consciência de que o papel das estruturas representativas dos trabalhadores e a força que é preciso existir neste momento, até ao nível de cada um dos trabalhadores, para enfrentar este processo é determinante. É determinante porque sabemos que, nestas situações, a fragilidade emocional e psicológica dos trabalhadores muitas vezes leva a que não seja possível, para além das barreiras financeiras, aceder à justiça e levar este processo até ao fim, porque as pessoas sentem-se numa luta entre um anão e um gigante e, portanto, é de facto difícil, mas entendemos que é uma luta que não está perdida e, da parte do PCP, reiteramos o nosso compromisso neste combate e nesta luta que, para nós, é uma luta da democracia, porque o que estamos a falar aqui, de facto, é de democracia e é de direitos fundamentais e direitos humanos, como está escrito na página da PT, mas que da PT, da MEL, PTSA, mas que depois só serve para isto, para estar na página da PT e para efeitos de responsabilidade social. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Para concluir, passo a palavra aos representantes das organizações de trabalhadores. Então, tem a palavra.
Pois falou vocês o resto. Destas intervenções que foram feitas, eu que estou aqui deste lado e que também estou na Casa da Política, estou no Parlamento, eu penso que não faz sentido nós fazermos sugestões, não faz sentido nós fazermos sugestões para que sejam tomadas do ponto de vista legislativo, porque se a Comissão convidou as organizações sindicais e se as organizações sindicais expuseram as situações, penso que cabe agora aos elementos da Comissão, à Comissão, aos partidos que, aos partidos políticos, eventualmente na posse destes dados, de tomar ou não medidas legislativas. Relativamente à questão de tribunal, às questões de tribunal, a maior parte destas questões não podem ser derremidas em tribunal. Por exemplo, a questão das remunerações, da diminuição das remunerações, porque elas não estavam contratualizadas. Eram remunerações acima. Portanto, eram subsídios, eram prémios, era isto, aquilo e aquilo outro, que a empresa retirou, ou seja, eram atribuídos por ordem de serviço, ok? A empresa acabou com as ordens de serviço, alterou, por exemplo, alterou as ajudas de custo, alterou a ordem de serviço das ajudas de custo, portanto, nenhum tribunal, portanto, não, aquilo não foi negociado, é de iniciativa interna, nenhum tribunal Mas isso não é a interpretação que os tribunais têm tido nos processos que nós temos colocado em tribunal. referem-se, remetem para a contratação coletiva. Pronto. E nós perdemos as ações que temos, temos colocado em tribunal sobre estas matérias. Se calhar temos, temos tido azar relativamente aos juízos, onde aquilo vai parar, etc. Também é preciso ter sorte. É preciso ter sorte, porque às vezes no mesmo tribunal, num juízo, ganha-se um processo e no outro do lado perde um processo exatamente igual, processos individuais. Mas pronto. Agora, é grave, efetivamente, aqui duas entidades que não atuam relativamente à PT. Uma é a ACT e nós temos uma experiência grande, de participações à ACT, de intervenções da ACT e de respostas da ACT. E nós sabemos que a ACT não está a funcionar. Está a funcionar melhor nos sítios, está a funcionar pior nos sítios, mas na globalidade não está a funcionar como deve ser. Muitas vezes nós temos que nos dirigir ao Sr. Inspetor-Geral para que ele interceda junto da ACT de Leiria, por exemplo, para inspecionarem este ou aquele aspecto que nós, esta ou aquela participação que nós fazemos. E outra instituição que não atua e que não tem atuado, apesar de reuniões e de participações, é a ANACOM. A ANACOM também não tem, face principalmente àquela questão que está conjugada, a deterioração dos serviços / a diminuição de postos de trabalho, hein? Claro que nós, a participação que fazemos é sobre o serviço, como é evidente, né? Mas não passam-se meses e meses e meses e depois quando vem a resposta é do tipo... A PT diz que não nada disso, etc. Pronto, a PT tem sempre razão. A ANACOM não tem atuado. A ACT não tem atuado. E esses organismos são organismos que são organismos fiscalizadores para todos os efeitos a responsabilidade política do Governo, a Assembleia, etc., aqui pode pesar na melhoria do trabalho destas duas organizações, da ACT e da ANACOM. Obrigado.
Mais alguém se quer? Então tem a palavra.
Bom, no que concerne, indo por fases, no que concerne ao papel da ACT, felizmente ou infelizmente, não preciso de inventar um único cenário daqueles que vos vou transmitir. O papel da ACT é o seguinte: vai fazer uma ação inspectiva a qualquer empresa e normalmente avisa que vai no dia X à hora tal. Significa tudo quanto antecede que a empresa, sabendo que os serviços da ACT vão no dia X à hora tal, naquele momento, aquele trabalhador que está sem funções há já vários meses, até tem qualquer coisa para fazer. Naquele momento, a ACT vai-se embora e deixa de ter. Naquele momento em que a ACT vai fazer a sua ação inspectiva, aquela empresa que tem falsos recibos verdes, falsos prestadores de serviços, naquele momento, aquelas pessoas até nem estão lá. Cumprem horário de trabalho, são trabalhadores subordinados, têm instrumentos de trabalho por parte da empresa e dependência económica da empresa, mas naquele momento até não estão lá, não estão a cumprir o horário de trabalho, que é um dos requisitos para se aferir da real existência de um contrato individual de trabalho ou não. A ACT, que, por exemplo, nos casos de despedimento por extinção do posto de trabalho, o próprio trabalhador pode requerer a sua intervenção no âmbito do procedimento de despedimento por extinção do posto de trabalho, o trabalhador requer. Dou-vos um exemplo muito concreto, uma empresa que diz que um determinado departamento foi extinto, mas não foi. Foi-lhe atribuído uma nova denominação ao mesmíssimo departamento. Mas como a empresa diz que foi extinto, diz... apresenta um novo organigrama da empresa e diz, meus senhores, este departamento foi extinto. A ACT não se importa em verificar se realmente passou a existir uma outra denominação de outro departamento. E, portanto, Isto é um estorvo para os trabalhadores, em muitos casos, num eventual processo de impugnação de despedimento, porque, como é evidente, ter a autoridade para as condições de trabalho a favor das entidades empregadoras, quando as mesmas cometem ilicitudes, com o devido respeito, não creio que seja esse o papel da autoridade para as condições de trabalho. Depois há outra circunstância, que são a falta de inspectores. A falta de inspectores para a autoridade das condições de trabalho é realmente muitíssimo gravosa. Porque existe qualquer trabalhador que queira apresentar uma reclamação. Eu própria já apresentei várias reclamações, já fui às várias delegações da Autoridade para as Condições de Trabalho dizendo, meus senhores, eu preciso de uma intervenção imediata. Ou pelo menos no dia seguinte, ai, não é possível, porque os inspectores têm toda esta área de abrangência e não conseguem estar em todo o sítio ao mesmo tempo. Nem se sabe quando é que vão conseguir. Portanto, estas são as circunstâncias e as denúncias que vos apresento para que os senhores deputados e as senhoras deputadas possam analisar. Relativamente ao assédio moral no local de trabalho, posso dizer que tenho a minha tese de mestrado feita nessa área. Posso dizer que em muitos outros países o assédio moral no local de trabalho está já a ser criminalizado. Aliás, é comparado, como em muitos casos já aconteceu com o próprio crime de violência doméstica, que não era um crime autónomo, era um crime que estava abrangido no crime de maus-tratos. Aliás, muitas das vezes se faz esta comparação, tendo em atenção a lesão dos bens em causa, e que é verdadeiramente a dignidade da pessoa humana, a própria integridade moral, abrangendo a integridade física, também a integridade psicológica do trabalhador. A dependência económica que existe da vítima para com o agente do crime, existe uma grande comparação do crime de assédio moral com o crime de violência doméstica. E, portanto, deixo esta indicação para que os senhores deputados e as senhoras deputadas, podendo fazer aqui, ter alguma influência no âmbito da aplicação de leis e da feitura de leis, que possam analisar concretamente esta possibilidade. Relativamente àquilo que aqui foi dito no que concerne às variáveis retributivas, tenho a dizer o seguinte. Os senhores deputados e as senhoras deputadas bem saberão, existem regimes legais, como por exemplo para o subsídio que é recebido e que é denominado assim subsídio de isenção de horário de trabalho, recebido alegadamente para que o trabalhador tenha isenção de horário de trabalho, é um regime que em princípio, ou melhor, é um subsídio que em princípio pode ser retirado unilateralmente. Em princípio. Mas quando é feita a prova, e isto acontece concretamente com trabalhadores da PT, que chegaram a ter falsos contratos de prestação de serviços com a Portugal Telecom, passaram depois a ser enquadrados nos quadros da Portugal Telecom, a oferir exatamente o mesmo valor, mas, estranhamente, quando realmente assinaram o contrato individual de trabalho com a Portugal Telecom, parte da variável retributiva foi imputada a este título e a outros. A outros títulos de subsídios, a abono de função, ou subsídio de desempenho, ou variável retributiva, ou, enfim, o nome que as empresas pretenderem dar. Isto é fácil, o setor da banca foi o primeiro setor a iniciar este tipo de diferenciação, porque, como bem sabem, para efeito de compensação de antiguidade, o que conta, em princípio, na nossa lei é apenas a retribuição base. Isto foi feito por este motivo, para que essas variáveis não fossem integradas. A verdade é que, verificando-se que a mesma é oferida de forma regular e periódica em contrapartida das prestações de trabalho, que foi negociada a quando da contratualização inicial de trabalho, que foi oferida independentemente das funções que o trabalhador exerceu dentro da empresa, a jurisprudência, apesar de tudo, tem vindo a determinar que a retirada unilateral dessas componentes retributivas é ilícita. E, portanto, eu refiro-me e reporto-me a estas circunstâncias e a estas situações. Não basta, de forma generalizada, alegar, bom, em princípio, se não é retribuição base, se estará dependente de outras circunstâncias, pode ser. É preciso fazer esta análise concretamente. Resta saber se os trabalhadores a conseguem fazer ou não a conseguem fazer. E essa é uma questão de prova, evidentemente. Mas a empresa, melhor do que qualquer entidade, sabe como é que as coisas são feitas, se realmente é assim ou se não é. E mesmo nos casos em que efetivamente é, a empresa tem vindo a retirar de forma unilateral todas estas componentes retributivas. E de pessoa, isto significa, devo dizer, senhores deputados e senhoras deputadas, muitas das vezes metade do vencimento das pessoas. E, portanto, como é evidente, as pessoas fazem a sua vida em função daquilo que ganham em contrapartida da sua prestação de trabalho e, de repente, terem que refazer a sua vida com 50%, nem sempre é fácil. E, basicamente, julgo que é isto que me cumpre dizer. Muito obrigada.
Eu agora, para concluir, passo...
Peço só desculpa. Posso só? É só mais uma ajuda, porventura, a nível legislativo, que se prende com o seguinte. Conforme bem saberão, a PT e muitas outras empresas têm vindo a procurar contratualizar serviços externos de empresas temporárias ou de outsourcing para, enfim, fazer face a necessidades de contratualização permanentes na empresa, o que logo por aí coloca em causa a legalidade da contratação temporária, mas mesmo assim ela é feita. Um dos pontos que agradeço que verifiquem e analisem é a impossibilidade, porque a lei, por exemplo, no caso de despedimentos coletivos e despedimentos por extinção de posto de trabalho, o que a lei refere é a impossibilidade dessas empresas estarem a despedir os seus quadros e impedi-los de contratar a termo. Analisem a possibilidade de, nesses casos, que aliás são supostamente justa causa objetiva de despedimento, que nesses casos, porque me parece que é esse o objetivo do legislador ab initio, seja impossível, para além de contratar a termo, contratar através destas formas, quer por empresas de trabalho temporário, quer por empresas de outsourcing. Muito obrigada.
Tem a palavra agora.
Relativamente a tudo o que foi dito, há uma coisa que não foi dito e é o medo que existe nos restantes trabalhadores na PT. Existe uma direção que é a DOI, que é das maiores, se não a maior direção da empresa, que é a Direção de Operações e Infraestruturas. Como já foi dito, a Altice tem duas empresas que pertencem ao grupo Altice, que fazem prestação de serviços à MEU SA ou à PT, relativamente nessas operações, tanto a nível de reparação de avarias como instalações, da instalação da rede, etc. O que acontece é que existe um grande receio, existe rumores dentro da empresa, os ditos rumores de corredor, mas onde há fumo normalmente há fogo, e consta-se que a empresa anda a estudar, e não foi confirmado perante a mesma, a possibilidade da colocação dos trabalhadores da PT, da DOI, pertencem à DOI, nessas empresas, que é a Sutel e a Tenor. Eu acho curioso, porque a empresa fez um processo de contratação, que foi chamado, e toda a gente conhece, pela Academia PT, desde 2008 até 2011. Eu entrei nesse processo de academia, de 2008, e é curioso, trabalhadores que estão há relativamente pouco tempo na empresa, agora a ver este rumor de que a empresa vai pegar nos trabalhadores e vai colocá-los noutras empresas do grupo Altice. Esse é um grande receio dos trabalhadores também, independentemente de todos os outros receios que existem. Ou seja, basicamente, no mundo dos trabalhadores existe um grande receio pelos postos de trabalho, e eu não sei até que ponto é que será legal ou não a empresa, visto que é um grupo, fazer a transição de trabalhadores, e com isso a questão do acordo coletivo de trabalho irá por água abaixo, como é óbvio. Pronto, era só isso que eu queria também acrescentar.
Tem.
Só... Queres falar? Queres falar? É só uma pequena questão. Nós não temos dúvidas, aliás já foi aqui falado, e não queremos pôr em causa, naturalmente, a normalidade da autoridade das condições de trabalho, mas o seu trabalho é extremamente limitado. Todos nós já fizemos, o STPT já fez várias queixas, as pessoas vão lá, naturalmente tomam nota das situações existentes, falam com a empresa diz que vai ver, que precisa de 6 meses, precisa de 5, precisa de 4. O que a empresa claramente não diz, que calhar, ao tirar das condições de trabalho, e que diz a nós, claramente é que neste momento, grosso modo, haverá cerca de 300 trabalhadores sem funções definidas, é que a maior parte desses trabalhadores, a empresa, pura e simplesmente, já não conta com ele. Ou seja, desses 300 e tal trabalhadores que estão sem funções, a administração da PT Portugal não conta com eles. A única alternativa que tem para esses trabalhadores é a sua imediata saída. Felizmente vai garantindo e vai dizendo que não quererá fazer por despedimento coletivo. Mas vai forçando, vai incentivando, vai criando aperto sobre os trabalhadores, exigindo que eles aceitem, ou por sua própria iniciativa, ou por iniciativa da empresa, uma rescisão por mútuo acordo. Neste momento, e porque a legislação assim está feita, naturalmente com a vossa intervenção também, todos vós, as empresas têm limites na questão das cotas, por causa das rescisões por mútuo acordo. É evidente que, dadas as indemnizações, que nós nem sequer sabemos quais são, nem quais deixam de ser, nem para isso fomos chamados. Mas perante a impossibilidade de muitos desses trabalhadores, porventura, poderem vir a fazer uma rescisão por mútuo acordo sem fundo de desemprego, leva, como é natural, a que uma série desses trabalhadores não aceitem, possivelmente, não aceitem uma rescisão por mútuo acordo. O que é que acontece a esse trabalhador? Vai para uma situação sem funções. E depois, esta situação dramática da empresa considerar que a grande parte deles, ou por idade, dizem eles, ou por inadaptação, ou por falta de produtividade, a empresa já não conta com eles. E não é só agora com eles, porque já tivemos a oportunidade de perguntar, se porventura fosse possível, nos tais 6 meses, que a empresa disse à Autoridade das Condições de Trabalho resolver o problema, se acabaria aí. E naturalmente que a empresa não garante que acaba aí. A empresa tem esta maneira de atuar, aliás, e aquilo que nós sabemos também a nível internacional, Altice atua assim. Corta drasticamente para reduzir custos e para ter no mais curto espaço de tempo o maior lucro possível, ela vai continuar a fazer isto. Ela vai continuar a fazer isto. E por isso o nosso pensamento, pelo menos da nossa associação assim é, mas não duvido que seja de todos, quem tem que atuar, quem tem que exigir, quem tem que fazer respeitar até às últimas consequências, aquilo que está a passar na PT é o Governo. É junto do Governo, principalmente, que os senhores têm que sensibilizar para atuar. O Governo tem que atuar. É privado, seja aquilo que for. O Governo tem autoridade, tem naturalmente a lei portuguesa, tem a Constituição para atuar. E tem que atuar. E se assim não acontecer, por muito boa vontade, por muito que nós façamos, do ponto de vista jurídico, é claro que os trabalhadores têm medo. Todos os sindicatos têm o seu contencioso à disposição dos associados. Mas quem é hoje o trabalhador que arrisca meter a administração em tribunal? Difícil. Até porque aquilo que o colega disse, com razão, que há casos e casos na questão da remuneração global e anual. Há quem tivesse razão, e que se já fosse para tribunal ganharia. Mas arriscar, se eu arrisco ir para tribunal eu fico pior. Se eu sou sócio do sindicato eu vou ser retaliado. É este dramatismo que existe numa empresa que, não estamos numa empresa terceiro-mundista, nem num mundo terceiro-mundista, mas parece. Apesar de Telecom é uma empresa moderna, tem que ser. E este ambiente, esta situação, não pode acontecer. E por isso, certeza que com a vossa intervenção, e não fazemos extrinça da posição de cada um dos partidos e dos grupos parlamentares que aqui estão representados, o Governo tem que atuar na PT e tem que dizer basta, vamos alterar este modo de gerir, respeitar a lei, vamos respeitar as pessoas.
Então queria
É uma intervenção muito rápida, não vou acrescentar mais nada àquilo que já foi dito pelos meus colegas. Antes de mais, um bom dia a todos que ainda não tinha dirigido. O meu nome é Eduardo Plasso, sou dirigente do Sintelco, sindicato da UGT. E era com base nisso que ia deixar aqui mais um papel que há bocado não tive a oportunidade de deixar. A UGT teve o congresso no dia 24 e 25 no Porto. Nós fomos um dos sindicatos que apresentou uma moção e era essa moção que eu iria aqui entregar. No que diz respeito aos restantes temas, não tenho mais nada a acrescentar. Os meus colegas já disseram tudo e fica a moção.
Muito obrigado. Tem a palavra.
Bom dia a todos. Eu sou Helena Duval, sou representante do STT e queria-vos dizer o seguinte. No âmbito da atribuição de funções que não estão adequadas ao histórico que existe na PT de vários colegas, eu sou a prova de um desses casos, mas não é sobre isso que eu vou falar. Porque eu sou licenciada e neste momento, há cerca de um ano e tal, que estou a fazer funções de telefonista. Ou seja, quando alguém precisa de ligar para a PT, para o atendimento geral, provavelmente poderei ser eu que estou a atender o telefone. Como devem imaginar, e não vale a pena entrar em grandes detalhes, isto é uma função, não sendo menos nobre, não é? Mas para quem tem um currículo de 32 anos de empresa, sempre ligado a outras áreas empresariais, a nível da gestão, é um bocadinho humilhante e pronto, causa transtorno emocional a qualquer pessoa que se diga humana. Pronto. Mas não era sobre esse tema que eu queria fazer, que eu queria falar, aliás. Eu queria vos chamar a atenção para um problema também que me preocupa muitíssimo. Ou seja, eu não estando numa linha de atendimento de reclamações, eu, portanto, estou numa linha de atendimento geral da empresa, eu deparo-me muitas vezes com situações de clientes que reclamam. E é isso que me preocupa, porque neste momento a PT, apesar de estar a passar por um período gravíssimo em termos de recursos humanos, não é? Está também a passar por um processo gravíssimo em termos de assistência pós-venda de instalações, da prestação do seu próprio serviço. E isso preocupa-me, porque a imagem da empresa cada vez está a ficar mais deteriorada e isto é uma bola de neve. Ou seja, o que já é hoje mal para os trabalhadores, com a perca de clientes, porque é claramente aquilo que me está a parecer, é que os clientes estão a ficar muito insatisfeitos. E como eu volto a referir, não estou numa linha de atendimento de reclamações nem nada, nem de apoio a cliente, portanto é o atendimento geral, portanto só chegam a nós aqueles casos que já tentaram por todos os meios e preocupa-me no sentido de que se os clientes começam a ir para os outros operadores, que é o que está a passar, a empresa começa a ser esvaziada de clientes. E os clientes é que, efetivamente, é que nos fazem manter a empresa viva. Os recursos humanos são uma mais-valia, mas recursos humanos sem clientes também não funcionam. Portanto, é extremamente importante também que nos preocupemos com os nossos clientes e manter a fidelização dos nossos clientes. E é aquilo que não está a acontecer. Era só isto que eu queria salientar também. Quanto ao resto, nada mais a acrescentar. Já foi tudo explicado. Muito obrigada.
Então, resta-me agradecer a vossa presença. Tomámos a devida nota, não só através das vossas intervenções, mas também de alguma documentação que nos deixam. Este é um dossiê que vamos continuar a acompanhar. Temos outras diligências para agendar nas próximas semanas, meses, sobre a mesma matéria e não tenho dúvidas que iremos manter o devido contacto para que estas matérias continuem no cerne das nossas preocupações. Muito obrigado pela vossa presença e peço às senhoras e senhores deputados que não saiam, que temos a segunda parte da nossa reunião, que ainda temos vários pontos para abordar. Obrigado.